Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
E você está em mais um episódio do podcast Afetos. Vocês viram pelo título que hoje a gente tem uma convidada muito especial. E antes de falar sobre o tema que vocês também já viram, que é auto-amor, eu vou pedir para que ela se apresente. Se apresente, por favor.
Oi, gente, salve, salve. Aqui é a Drica Barbosa, cantora, rapper, compositora, e eu sou uma ouvinte, amante de ouvir Afetos, tô super feliz de estar aqui com vocês.
Eu fiquei muito, muito, muito feliz, eu não posso deixar de falar isso, quando a gente recebeu a proposta da Drica participar de um episódio do Afetos. Quem ouviu o episódio sobre música sabe o quanto eu sou fã de rap e o quanto eu gosto da Drica, então eu achei que, tipo, esse match tinha que acontecer, e falando de um tema que pra mim é muito caro, e eu acho que pra vocês, né, que é a maioria da nossa audiência, que é composta de mulheres negras também, entende o quanto esse tema é caro pra gente, que é o auto-amor. É um tema muito pedido, a gente recebeu vários pedidos lá no Instagram sobre textos que falassem sobre isso, né, sobre o autocuidado, como a gente se olha de uma forma mais amorosa, como a gente se compreende pra compreender o outro, e eu acho que a gente vai conseguir ter um bate-papo bem legal.
Essa é uma temática que, de tanto a gente conversar, quando a Karina trouxe essa possibilidade da gente falar sobre auto-amor, eu falei, Karina, a gente já tem um episódio sobre isso. Aí ela, não tem nenhum específico falando sobre auto-amor. A gente tem um falando sobre auto-ódio, que é um dos episódios mais ouvidos daqui, né, do Afetos. Mas a gente ainda não falou sobre auto-amor. E quando a gente pensa nessa ideia de auto-amor, de autocuidado, eu acho que a gente hoje, muito por conta das redes sociais, até por conta também da publicidade ter absorvido de forma muito intensa e massiva a questão do autocuidado, né? E ligado esse autocuidado a produto também, e a momentos onde você utiliza determinado produto, a gente decidiu colocar o nome de auto-amor, que é uma palavra que eu conhecia, é um conceito que eu conhecia através da Bell Hooks. A gente já falou isso em outros episódios, num texto que tá disponível na internet, é falando de amor, né?
É Vivendo de Amor.
Vivendo de amor. Nossa, eu acho que foi o primeiro texto da Bell Hooks que eu tive contato. Nesse texto ela traz esse conceito de auto-amor. E por isso que a gente colocou esse título. Talvez se a gente colocasse autocuidado, automaticamente a gente tá ligado a um ritual de beleza hoje em dia, né? A botar uma máscara. Mas a gente quer pensar pra além disso, e a gente vai trazer algumas das nossas referências pra isso.
É muito importante, Gabi, essa observação que você fez no começo, porque a minha grande questão também nessa questão do autocuidado é isso, é relacionar autocuidado a produtos de beleza, a estética. A gente sabe o quanto a estética para pessoas negras é importante, né? A gente tá se descobrindo o tempo inteiro belos, incríveis, poderosos e atraentes. Então, autocuidado é muito importante, mas falar de auto-amor é falar de interno, sabe? É falar do que tá dentro da gente e não necessariamente do que tá fora. Drica, o que você tem a dizer sobre auto-amor?
Cara, muitas coisas. Sim, eu concordo super com vocês. E foi e é, assim, sempre um grande desafio entender e deixar bem claro na minha cabeça, enfim, nas minhas atitudes, comigo mesma, de que eu tô fazendo algo pra me fazer bem também, sabe? Porque eu acho que a gente tem, não sei se vocês sentem isso também, às vezes eu sinto que minha mente me sabota, assim, em alguns momentos, por coisas que eu vejo externamente sobre cuidado, que acabam sendo atrelados apenas à imagem e tal, que são momentos que me fazem muito bem, mas a partir do momento que a gente é bombardeado, como a Gabi falou, essa parada de ter produtos pra cada momento e cheiros e tal, como se apenas aquilo, se só tendo aquilo você conseguisse alcançar uma conexão com você mesma, isso vai dando uma confusão, né, na nossa cabeça. Então, tipo, eu sempre vou reprogramando, vamos dizer assim, a minha forma de pensar sobre esse auto-amor e como cuidar de mim entender minhas emoções, entender por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, por que que eu tô sentindo o que eu tô sentindo. Isso sempre é desafiador, porque a gente tem esses bombardeios todos de informação e de marketing e tudo mais. E pra mim foi, assim, o primeiro caminho que eu encontrei pra começar a me auto-amar foi, primeiramente, estético. Eu acho que também por ser uma mulher negra, eu precisava muito disso, conseguir me olhar no espelho e gostar do que eu tava vendo, entender a minha beleza externa, pra entender também por que que eu me machucava tanto a partir das violências dos outros, né? Quanto a mim, quanto a olhares pra mim, enfim. E como isso também me atrapalhava nas minhas relações, sabe? Sejam românticas ou não, mas, por exemplo, né, eu tenho uma relação muito longa com meu namorado e muitas vezes eu duvidei de, tipo, será que ele, sabe, uma questão de, será que ele tá comigo porque ele realmente me ama, porque ele me deseja, ou, enfim, porque ele tem medo de encontrar outras pessoas, sabe? Eu sempre me diminuía nesse sentido, e aí eu fui entendendo que eu precisava me sentir bem esteticamente, entender a minha imagem, e aí a partir disso eu fui entendendo que esse caminho tinha que ser muito mais profundo do que apenas isso, sabe? É porque aí tinha a forma como eu me relacionava com o externo, mas eu precisava entender o que que eu ia fazer quando eu estivesse sozinha, tipo, com os meus próprios pensamentos e entendendo como eu existo no mundo. E aí a partir disso eu fui encontrando formas, sabe? Criando hábitos, encontrando formas de me entender. Muito a gente tava falando também aqui antes sobre como a família faz parte disso, de quando a gente entende o auto-amor. Eu penso muito na minha mãe, assim. Minha mãe sempre compartilhou muito isso com a gente, comigo, com as minhas irmãs, de que a gente se sinta bem, sabe? Independente do que tá acontecendo lá fora, que a gente faça algo pra não desanimar, pra não ser totalmente desmotivada. Quanto mais o tempo vai passando, eu tô aí perto dos 29 anos, eu vou entendendo o quanto eu preciso me conectar internamente, sabe? Cada vez mais. E como isso vai melhorando a minha relação com o mundo mesmo, com a minha arte, com os meus propósitos. Isso vai melhorando tudo, assim. É muito louco quando a gente começa a ter esse questionamento, entender o que que foi muito imposto pra gente pensar, até pra realmente desmotivar a gente de fazer as coisas acontecerem, enfim, no meio de tantas opressões. E a gente vai reprogramando tudo isso aos poucos. Não é fácil, né? Às vezes vem pensamentos e tal de incapacidade, enfim, que eu acho que todo mundo sente, mas às vezes vem muito forte e a gente precisa reprogramar tudo isso.
Isso que você falou, Drica, das violências que a gente tem com a gente mesmo, a partir do olhar do outro, eu fiquei muito pensando nos processos e aí trazendo um pouquinho esse tema pra estética, só pra fechar essa minha ideia, eu fiquei muito pensando nesses processos de alisamento que eu tive comigo. E eu vou falar a partir da minha perspectiva, porque foi violento comigo e eu não quero falar de uma forma com que as pessoas que ainda alisam o cabelo, né, as mulheres negras que ainda alisam o cabelo, achem que isso é com elas, porque de repente o processo com elas se dá de outra forma. Eu vou falar a partir da minha perspectiva. Isso não é uma crítica a quem faz isso até hoje. Mas eu fiquei pensando, quando você fala dessas violências que a gente comete conosco, né, a partir do olhar do outro, o quanto era violento pra mim esse processo de desconhecimento da minha beleza, sabe? De não achar beleza nos meus traços, e aí, óbvio, eu não vou achar beleza em quem se parece comigo, né? Eu não vou achar belo o espelho, por assim dizer. E aí o quanto eu fui violenta comigo mesma, sabe? Nessa parte da estética, assim, de alisar o cabelo, de menosprezar as minhas características físicas, sabe? De achar mesmo que eu não era uma pessoa merecedora de amor. E aí eu não tô nem falando do amor do outro, eu tô falando do meu amor, sabe? Do meu respeito. De achar que somente me modificando eu seria bonita pra mim e aí depois eu seria bonita pro outro, assim. A primeira vez que eu li esse texto da Bell Hooks, né, o Vivendo de Amor, eu lembro que eu tava na casa de uma amiga minha chamada Letícia, a gente tava sentada no chão da sala dela, e eu não lembro se eu que apresentei o texto pra ela e a gente leu junto, ou se ela que apresentou o texto pra mim, mas me tocou de tal forma, assim, que eu era a maior panfletária desse texto. Eu pensava, gente, eu nunca vi, eu nunca li, eu nunca senti tanta verdade num texto falando de amor, que também fala de um amor idealizado, romântico, mas não é sobre isso, sabe? A Bell Hooks fala da gente em primeira pessoa, sabe? Tem uma partezinha que ela diz assim: meu trecho favorito do Evangelho segundo São João é o que diz: aquele que não ama ainda está morto. E eu acredito muito quando a gente fala que a gente só dá o que a gente tem, sabe? A gente só dá pro outro o que a gente tem. Então, a gente só vai dar pro outro e só vai construir relações com os nossos iguais, sabe? Com a nossa comunidade, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com os nossos pais, nossos tios, nossos amigos. A gente vai construir relações potentes, né? E relações agregadoras, se a gente souber do nosso potencial, sabe? Eu acho que quando a gente tá falando de auto-amor, a gente tá falando sobre interno o tempo inteiro, assim. Eu acho que é nesse texto da Bell Hooks, inclusive, que ela fala sobre... Não é amor próprio, é amor interno. Porque quando a gente fala de amor próprio, a gente tá falando a partir da perspectiva do outro, né? A gente coloca o outro e a gente se coloca. Quando a gente tá falando de amor interno, a gente se coloca em primeira pessoa, assim. Eu acho que isso é muito importante, assim. A gente se entender, se escutar. Quando você, Drica, falou sobre a relação que você tem com seu companheiro, que é de longa data, mas que quando você tá sozinha é que você se entende, sabe? Quando você se ouve, quando você ouve seus pensamentos é que você se entende. Eu acho que essa é a maior batalha, sabe? A gente escutar o que a gente tem dentro, a gente refletir sobre o que a gente tem dentro da gente e a gente tentar entender todos esses sentimentos e emoções que a gente tem dentro da gente, assim. Porque eu acho que construir relações... com outras pessoas, sejam elas românticas ou não, seja elas de afetos ou não, sentimentos qualquer, se for qualquer outros sentimentos, a gente consegue muito mais entender no outro, né? Identificar no outro, né? Nem entender, mas identificar alguns sentimentos no outro do que em nós mesmos, assim. A editora Elefante, ela tá lançando um novo livro, né, da Bell Hooks, chamado Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas. Eu tô louca pra comprar esse livro, eu acho que vai vir só a agregar, eu não sei se nesse livro tem o texto Vivendo de Amor, mas na apresentação do livro, no final, né, na descrição do livro, tem assim, é através da construção de uma ética amorosa que seremos capazes de edificar uma sociedade verdadeiramente igualitária, fundamentada na justiça e no compromisso com o bem-estar coletivo. Então, quando eu penso em auto-amor, eu penso num caminho que começa na gente, mas acaba se expandindo pro coletivo, sabe?
E essa sua fala me faz lembrar o livro da Elisama, né? Eu li o Por Que Gritamos e tô lendo Educação Não Violenta. E a Elisama também vai ser uma convidada aqui do Afetos, em breve. E ela fala muito sobre como a gente precisa romper com os ciclos violentos dentro das nossas casas, né? E dentro das gerações. E criar vínculos de amor. Porque a gente acha que amor... dar amor incondicional é necessariamente ser permissivo. E quando a gente fala de criação, né, de crianças e de relacionamentos, a gente mencionou até isso no episódio que a gente fez sobre o BBB, falando que a nossa sociedade, ela é punitivista. A gente acha que é punindo que a gente aprende. E aí a gente... Além de punir o outro, né, quando a gente está falando de educação, quando a gente tenta educar o outro para que ele aja como a gente considera que é certo, a gente entende que a gente precisa também se autopunir, se autodepreciar. Sim. Quando nós erramos, porque a gente absorve que a gente só vai aprender se doer, porque a gente apanhou quando era criança, a gente só passou a fazer o certo quando alguém gritou com a gente. Então a gente, nos nossos processos, a gente tem muita dificuldade de olhar pra gente com amor também. Por isso que às vezes tem esses exercícios de falar, fale com você como você falaria com uma amiga sua. Porque às vezes a gente tem muitas palavras muito positivas para com o outro, e com a gente não consegue se olhar com esse amor que aquieta e falar, eu sei que você errou, mas vamos lá, vamos tentar fazer de outra forma, vamos reinventar, vamos repensar.
Nossa, Gabi, isso que você tinha falado, né, dessa sociedade punitivista, né, que a gente cresce e a gente é educada sobre castigos, né, se você errou, você vai para um castigo, se você errou, você vai apanhar, não necessariamente todas as crianças apanharam, mas a gente sabe que a média ou o que tá em voga ainda hoje, infelizmente, é essa educação que humilha a criança, né, e aí transforma a gente em adultos que pensam em violência ou então relativizam a violência como se fosse alguma coisa que, quando eu era criança eu fui criada assim, por que eu não vou criar criar meu filho assim também. E aí essa frase, Gabi, primeiramente que você falou, né, falar com a gente como se a gente estivesse falando com uma amiga, pra mim é muito poderosa, assim, porque às vezes eu não vou falar com a minha amiga coisas que eu penso sobre mim, sabe? Tipo, eu tô tão dura comigo que eu certamente não conseguiria e não falaria com a minha amiga daquela forma, assim. Então, pra mim fica esse ensinamento, assim, todas as vezes que eu for muito dura comigo, porque eu também tô nesse processo de aprendizado, sabe? A maturidade tem me colocado muito nesse local de entrar em mim, sabe? Entender as minhas questões. Não ser tão dura comigo a ponto de me colocar nesse local, assim, de tipo, você falaria isso pra alguém que você ama? Então, se você não falaria, por que você tá falando com você, sabe? Se você não é tão dura assim com alguém que você ama, por que você tá sendo tão dura com você? Eu não consigo não pensar, quando a gente traz essa pauta do auto-amor, em outros livros de outras pessoas negras, porque a gente tá sempre referenciando, e eu acho isso muito importante, assim. Quando a gente vê beleza e poder no outro, a gente vê beleza e poder na gente também, por isso que eu referencio pessoas negras o tempo inteiro, que é o livro do Renato Nogueira. Pra quem não conhece, o Renato Nogueira é um filósofo negro. Aí ele lança um livro chamado Por Que Amamos, e ele fala sobre vários mitos e lendas das culturas negras, indígenas e das culturas europeias. Então é um livro extremamente interessante, que ele trata do amor sobre essa perspectiva filosófica, mas trazendo, e de uma linguagem muito fácil, gente. Então, assim, não se assuste achando que, por ele ser filósofo, o texto vai ser um texto difícil, porque não é. Então, eu referencio o Renato Nogueira no Por Que Amamos, e eu não posso deixar de falar da Sobhunfu Somé no Espírito da Intimidade, que é um livro lindíssimo. Ela traz uma perspectiva da etnia ou do povo da Gara, do continente africano, sobre como as relações se desenham e como essas relações acontecem, não necessariamente relações amorosas. Ela vai falar das relações enquanto comunidade, e aí ela vai também trazer outra perspectiva de que intimidade é essa que a gente tá falando. E eu acho isso muito importante, assim, quando a gente vê potência nessas pessoas, né, e eu faço isso de um exercício diário, a gente acaba vendo potência na gente também. O auto-amor é exatamente isso, assim, é a gente olhar pra dentro e entender ou se perdoar mais, ter mais autocompaixão com nós mesmos, e aí atender as expectativas desse espelho também, assim, de se a gente consegue fazer isso com a gente, né, de ser compassivo, de ser mais amoroso, a gente também consegue fazer isso com quem é igual a gente não vai ser tão duro com o nosso semelhante, sabe? A gente vai tratar outras pessoas negras e outras pessoas não negras também com esse olhar mais amoroso, assim. Voltando mais uma vez para aquele ditado que a gente falou lá na frente, né, que eu falei lá na frente, a gente só dá o que a gente tem. E se a gente se olha com mais amor, a gente olha pro outro com mais amor também.
E falando em referências, né, Ká, vamos trazer a referência que a gente tem aqui hoje. Drica, você tá aí com lançamento e que fala muito sobre autocuidado, autoamor, e a gente quer que você fale mais sobre o seu trabalho, compartilhe com a nossa comunidade aqui do Afeto, porque a gente já te ama, mas a gente quer que mais gente conheça e saiba o que você tá fazendo por aí, o que você tá colocando no mundo.
Sim, obrigada mais uma vez. Então, eu, a partir da música, né, eu acredito que é muito um instrumento mesmo, que transforma, assim, é muito louco como, dentro da minha vida, se falando de auto-amor também, e de entender o que é de fato uma comunidade, eu aprendi muito com hip-hop, né? Então, eu tenho essa paixão pelo movimento hip-hop, que tá muito presente, todos os ensinamentos do movimento dentro da minha música, da minha postura. Então, é importante partir disso, né, pra mim, pra explicar o porquê eu canto, porquê que eu rimo, assim, pras pessoas sentirem o quão importante é pra mim, sabe? Poder usar dessa ferramenta, né, dentro da arte, para poder me comunicar com o mundo e comigo mesma, né? A partir do momento que eu componho, que eu expresso algo que eu tô sentindo, é uma conversa comigo mesma para depois ela ser compartilhada e talvez ser algo que vai motivar alguém a ter conversas consigo mesmos também e com o outro, né? E criar essa comunicação. A partir disso, né, do que eu acredito com a arte e como eu quero que a minha música toque as pessoas e faça com que elas reflitam sobre as coisas e traga essas transformações, né? Tem esse período que a gente tá passando aí de pandemia. Enfim, acho que todo mundo ficou muito em choque, né? Com o que tá acontecendo. Ainda estamos, na verdade. Um baque muito grande. E eu tinha planos, enfim, de temáticas, coisas que eu queria abordar na minha música. E isso mudou de caminho, atrelado à minha vida pessoal mesmo, e não apenas artística, assim. Mudou de caminho exatamente porque eu fui muito mais pra dentro de mim, pra entender o que eu precisava externar naquele momento e como fazer com que esse misto de emoções e sentimentos e frustrações e também esperança, né, de que ainda há bondade nas pessoas e é pra isso que eu ainda faço música também, pra despertar isso nelas. O que eu poderia fazer com a minha música pra melhorar toda essa situação? E a partir disso eu criei o Projeto Nós. E o Projeto Nós, ele tá sendo uma cura muito grande pra mim. O projeto é voltado a falar sobre autocuidado, sobre autoamor, sobre a importância de reconhecer o afeto como um merecimento, sabe? Algo que tem que fazer parte da nossa vida, sim. Principalmente falando pra comunidade negra, né? Brasileira, enfim. E aí o projeto aborda essa questão do espelho também, a faixa Sobre Nós, que é a primeira música do projeto, foi lançada em novembro do ano passado, com participação de outra referência pra mim, assim, artística e pessoal, né, o Rashid. E a gente fala exatamente disso, ele fala no verso dele sobre se conhecer, ou melhor, se reconhecer. Se reconhecer grande, gigante, como humano, sem perder a nossa humanidade, sem negociar a nossa humanidade, né, pra isso. E aí eu fui entendendo que eu precisava disso mais ainda na minha vida, de ter essas conversas comigo mesma cada vez mais pra entender como ajudar, o que eu posso fazer, sabe, pro mundo, individualmente, coletivamente, como eu posso me fortificar pra fortificar o coletivo de certa forma, pra que a gente desperte mais boas energias, sabe, pra que a gente continue lutando e tenha esse alimento pra nossas lutas e questões, enfim. E aí, a partir disso, eu fui tendo conversas comigo mesma pra compor essas canções, né? Vão ser 4 músicas do projeto. E sempre falando sobre tudo isso, assim. São realmente muitas coisas, né? A partir dessa temática do autocuidado e do afeto. Então, a gente também fala sobre ancestralidade, que é algo muito importante. E de ir, né, desconstruindo também essas opressões, né? Até o que a Karina falou, eu me identifico muito. Eu sou muito dura comigo mesma. Ainda sou e ainda tô mudando, sabe? Tudo isso. E entendendo a urgência de mudar isso também, pra não me machucar, sabe? E até essa parada também, eu abordo muito isso no projeto. A gente tem conversado muito sobre isso também, né? Eu acho no dia a dia, acredito que vocês também, sobre a importância de não achar que a gente tem que colocar o mundo só nas nossas costas, sabe? De que só existe uma forma de lutar sobre as coisas, de que a gente tem que se adequar à forma do outro de luta, sem entender as nossas subjetividades, enfim. Quais são os nossos limites, sabe? De energia, de discernimento, de tudo pra poder lidar com as coisas da nossa forma, dentro das nossas vivências. Uma das coisas que agora, principalmente, eu tô colocando como foco no meu trabalho é fazer com que as pessoas reflitam sobre a importância da gente se entender individualmente, entender que a gente é um no meio de um todo, mas que a gente precisa caminhar em coletivo pra mudar as coisas, sem esquecer da nossa individualidade. Eu acho que é urgentíssimo que a gente mude essa visão, que eu acredito que também é uma violência de fazer com que a gente se compare muito a outras pessoas negras e a forma como elas agem no mundo, e que a gente só vai existir e ser importante dentro das nossas vidas, das nossas relações, e se sentir bem estando nelas, se a gente agir como o outro, como se todas as pessoas negras sentissem e se expressassem e reagissem igual, sabe? Eu sinto que isso é uma violência também do próprio racismo estrutural, e quebrar isso é muito importante para que a gente se fortifique. Então é isso que eu tenho trazido na minha arte agora, muito mais consciente da importância disso do que antes, porque tudo que eu vou evoluindo como pessoa, artisticamente, eu vejo a importância de mostrar isso também. E eu tenho criado conexões muito fortes comigo mesma a partir desse projeto, e tenho recebido muitos feedbacks profundo sobre isso também, sabe? De como as pessoas estão sentindo também essa urgência de olhar pra tudo isso.
Drica, quando você falou sobre não negociar a nossa humanidade. Nossa, isso bateu aqui de uma forma que ficou reverberando, assim. E eu concordo inteiramente com você. Inclusive, acho que uma das formas da gente não fazer essa negociação, da gente não entrar nesse jogo cruel de achar que todas as pessoas negras são a mesma coisa, sabe? Devem pensar da mesma forma, agir da mesma forma, se colocar no mundo da mesma forma, expressar a sua espiritualidade e a sua religiosidade da mesma forma. Uma das formas de não entrar nesse jogo cruel e racista é entender a nossa individualidade. É colocar limite até onde a gente pode ir, sabe? É entender os nossos limites, até onde eu posso ir. Até com que eu posso contribuir no coletivo sem que isso me violente, sabe? O que o outro tá trazendo é o que o outro consegue dar. O que eu vou trazer é o que eu consigo dar. É, isso não quer dizer que o outro tá certo ou eu tô errado, ou eu tô errado e o outro tá certo. Eu sempre gosto de me referenciar ao movimento negro no plural. E algumas pessoas já me questionaram sobre isso. Por que você fala do movimento negro como movimentos negros? É porque eu acredito nessa pluralidade, assim. Não é só um discurso que eu trago no Afetos. É o que eu acredito real. Eu acredito que a forma de eu me colocar dentro do coletivo é uma, e a sua forma vai ser outra, e a da Gabi vai ser outra, e de outras pessoas vai ser outra, e tudo bem. Eu acredito que existem vários movimentos dentro das comunidades negras que são feitas de forma diferentes, e elas têm como objetivo, e eu acredito nisso realmente, que tudo que a gente faz na nossa vida enquanto pessoas negras é com o objetivo final do bem viver. A gente quer estar vivo e bem. E aí você vai se expressar na sua música, a gente vai fazer o podcast, a Gabi tem, além do podcast, tem as redes sociais dela, outras pessoas vão fazer a partir da literatura, outra através dos movimentos sociais de rua, de base, outra através de programas de televisão, outras através de outros tipos de arte, e tudo bem, assim, cada um vai se expressar no seu meio, da sua forma, e principalmente respeitando a sua individualidade, porque, como você bem falou, a gente não pode negociar a nossa humanidade. O que o racismo quer, né? O que essa sociedade estruturada em cima dessa violência, extrema violência que é o racismo, quer, é que a gente se veja só como mais um, né? Só como uma peça que pode ser descartada, porque é isso que ele faz o tempo inteiro, né? O racismo coloca a gente nesse local de descarte. Você é só mais um, e se você desaparecer, e se você morrer, existem outros milhões iguais a você que a gente pode colocar no lugar. E não, eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos indivíduos valiosos exatamente da forma como a gente é, mas a gente consegue ver esse valor quando a gente exercita o auto-amor, sabe? Quando a gente se vê dessa forma.
Sim, sim. Não, eu super acredito nisso. E é importante, eu acho, também dizer que no nosso dia a dia, né, a gente tá colaborando pra, além de se levantar, né, pra conseguir existir e estar no mundo de uma forma mais afetuosa mesmo. Eu acho que a partir do momento que a gente tá no nosso dia a dia, consegue trocar com um amigo, por exemplo, e fazer com que ele entenda a importância de entender a sua individualidade, isso também é uma fortificação, isso também é uma forma de luta, né?
Sim.
Coletiva, né? Então a gente fala sobre cada um atuar dentro da sua área de expressão pra ajudar nessa luta, mas todo mundo faz parte disso, né? No seu dia a dia, e não pode achar que só tem essas formas de cooperar com essa luta. Então no seu dia a dia, você trocando dentro da sua casa mesmo, com a sua família, fazendo eles entenderem e enxergarem o mundo de uma outra forma, faz com que eles talvez, por exemplo, se preocupem mais em pra onde vai o voto na hora de escolher quem vai nos representar politicamente. Isso já muda um todo, né?
Sim.
Então tudo isso é muito importante, todo mundo realmente se sentir parte disso, sem negociar a sua própria humanidade. Isso é auto-amor, isso é auto-amor, e é essa expressão do amor pelo outro também, espelhado no que a gente tá sentindo, no que a gente deseja pra gente. Eu acho que o racismo vem nos violentado tão profundamente que a gente tem dores muito parecidas, a gente reage a elas de forma diferente, mas, e com intensidades diferentes, mas são muito parecidas.
Sim.
E a forma de lidar com elas, de diferentes jeitos, tem que ser respeitada, assim. Então eu bato muito nessa tecla, para que as pessoas reflitam sobre isso. isso. Entendam que entender seus próprios limites faz parte do auto-amor. É algo interno urgente de ser feito para que a gente consiga alcançar esse bem viver, né? Como você falou. E a própria Angela Davis falou uma coisa que me tocou muito quando ela veio no Ibirapuera. Não me lembro agora o mês que foi, mas parece que falou comigo, assim, porque ela, falando de arte diretamente, mas acho que serve para tudo, ela falou que a importância que tem da gente cantar a nossa felicidade, mesmo que ela ainda não tenha chego plenamente para todos nós, infelizmente para a maioria, né? Essa felicidade em viver, em estar vivo não chegou, mas como a arte leva a gente para esse lugar, que é pelo que a gente luta, né? Como é importante a gente vivenciar o que a gente quer que aconteça lá na frente, para que isso alimente a nossa vontade de fazer as coisas acontecerem, para que esse objetivo seja alcançado. A gente precisa sentir bem-estar no agora e manter essa energia alimentada para que a gente consiga levantar todos os dias e lidar com tudo que tem que ser encarado, né, nos nossos dias a dias, inclusive as nossas próprias emoções. E me tocou muito isso que ela falou, eu acho que serve para todos nós, porque eu vejo que muita gente tem receio, principalmente pessoas negras, né, de comemorar pequenas vitórias, de comemorar estar vivo, né, e realmente achar que não é merecedor de dar esse sorriso, de festejar algo, de dançar uma música, porque o mundo tá um caos. Mas a gente precisa disso como alimento. Eu acho que isso também é parte de auto-amor, e isso deveria ser um hábito diário, sabe? A gente ter um momento onde a gente comemora, tá? Tipo, pô, tô vivo, real, sabe? Parar de colocar nesse lugar clichê que é, sei lá, ah, gratidão pela comida que você tem na mesa. Não, gente, gratidão mesmo, sabe? Porque é uma luta a gente conseguir se articular pra ter, pra fazer essa comida chegar na nossa mesa. Então, sim, a gente precisa comemorar isso e se fortificar pra ajudar pra que mais pessoas se fortifiquem e consigam ter meios de conseguir também essa comida na mesa e esse bem-estar, um pouquinho dessa paz interna também, sabe?
Foi muito boa essa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente amou. Drica, muito obrigada pela participação. Sigam a Drica nas redes sociais dela. Drica, seus arrobas.
Sim, é arroba DRIK, sem o A. Tem essa frescura meu nome, viu, gente? É DRIK Barbosa, então no Twitter, Instagram, no YouTube, vão lá, tem bastante clipe, tem lá o clipe de Sobre Nós, que é do Projeto Nós, vem mais músicas aí, então fiquem ligados, espero que seja um abraço pra vocês, assim como tem sido pra mim, né, como a arte tem me abraçado, eu espero que abrace vocês também.
É isso, nos sigam nas nossas redes também, @pafetos no Twitter, Afetos Podcast no Instagram e Afetos Podcast no Telegram.
É isso, gente. Drica, muito, muito, muito obrigado por essa troca. Eu adorei esse episódio.
Ah, eu que agradeço.
Eu espero que vocês que escutaram também se sintam felizes da forma como eu tô me sentindo. Isso é um sonho realizado, tá? Real oficial, bancando bem de fã mesmo. Eu tô muito feliz.
Abraço virtual.
Gente, é isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Sugiram temas. Não esqueçam que a gente tá com um quadro novo chamado Afetos de Ajuda. Então, qualquer treta ou caô que você esteja passando e acha que a gente pode dar uns pitacos, por favor, mandem pra gente no nosso e-mail, que é afetospodcast@gmail.com. É isso, um beijo e até a próxima. Não esquecendo que sexta-feira é dia de afetos. Beijos.
Beijo, tchau, tchau.